Boa tarde, bom dia. Meu nome é Cláudia Ramírez, eu trabalho para a empresa Steel Davis Glear e vou apresentar um pouco da experiência internacional em isto de gerenciamento da demanda de transporte, TDM. Para começar, já falamos um pouco de que iniciativas estão fazendo a nível empresarial, mas a ideia também é falar um pouco de o que é este gerenciamento da demanda. E a ideia principal, ou o objetivo principal de isto, é influenciar as pessoas a mudar seu comportamento. Então, como fazemos isto? Podemos fazer através de motivação, através de informação, ou através de regulação ou mecanismos de cobro. Então, essas são como quatro coisas importantes para começar a mudar nosso comportamento. Eu gosto muito desta foto porque mostra um pouco das diferentes opções que as pessoas têm para se deslocar. E a ideia é isso, ter a oportunidade de manhã, talvez eu trabalho bem longe, talvez preciso usar metrô, preciso usar ônibus, mas de tarde ou de noite que preciso ir para a academia, talvez eu possa ir de bicicleta. Ou se preciso ir a comprar alguma coisa, eu posso ir a pé e ter a oportunidade de deslocar-me como eu quiser. Estas são algumas das medidas, e no Banco Santander, eles já fizeram algumas dessas coisas, são medidas para gerenciar essa demanda. Estas medidas podem ser medidas severas que tentam empurrar as pessoas a fazer as coisas. Então, são medidas de regulação ou de cobrança, como por exemplo, aqui, pedágios urbanos. Estas tendem a ser medidas que são um pouco mais severas, que regulam e empurram as pessoas a mudar seu comportamento. Mas temos também medidas um pouco mais amenas, que tendem a motivar as pessoas, a influenciar as pessoas a pensar diferente. E temos medidas na metade, que são estas de planos empresariais, cartões inteligentes, informação, que são um pouco da metade, um pouco da regulação, mas um pouco também de motivação e informação. Todos estes têm uns custos e este gerenciamento da demanda tem mais de 30 anos de desenvolvimento, pesquisas, implementação de estratégias. Então, mais ou menos, aqui se vê como algumas medidas têm uns custos baixos e algumas têm uns custos mais altos. Isto é uma forma geral, talvez em diferentes países estes custos variam um pouco. De esta experiência, as medidas que têm mostrado uma diferença grande é a primeira aqui é os pedágios urbanos, que tendem a reduzir os viagens em carro até 29%. Isto é baseado nas experiências de Estocolmo e Londres. Então, esta medida é muito boa, porque reduzimos 29%, tiramos 29% dos carros. Mas é uma medida muito polêmica e que muitas cidades do mundo têm sido descartadas por muita pressão social. Então, esta ajuda, mas é uma medida bem difícil de implementar. Mas agora aqui temos estas outras medidas, os planos empresariais de transporte, planos personalizados, campanhas de sensibilização, que têm também influência e têm a reduzir também os viagens em transporte. Então, a ideia aqui é começar a pensar que talvez, se misturamos um pouco estas, as integramos, talvez podemos ter uma redução muito mais alta. Agora, eu quisiera compartilhar com vocês um estudo de caso que eu acho que é muito importante, muito interessante e que dá para não só aprender de que se fez e copiar e colar, mas entender o processo de como se chegou lá, que eu acho muito mais importante. Então, o estudo de caso é em Londres, em a rua de Oxford Street. Esta rua aqui é equivalente à importância comercial da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. É uma rua bastante movimentada, todos visitantes, turistas, vão lá porque tem um monte de lojas. Então, como podem ver, é bem popular. Tende a ter 200 milhões de visitantes por ano. e eles tendem a gastar 107 bilhões de reais por ano. Então, é uma rua que tem muito movimento. Então, todas essas pessoas precisam chegar lá de alguma forma. E aqui, como vocês sabem, Londres já tem um pedágio urbano, que está impedindo que todos estes 200 milhões de pessoas cheguem de carro. Então, pelo menos, não estão usando carro para chegar lá. Mas, ainda assim, temos todas essas pessoas chegando lá nessa rua. E, além dos visitantes, temos pessoas que trabalham lá. E, de pesquisa, se vê que 89% das pessoas que trabalham lá se deslocam no metrô. Então, que impacto tem isso na rede metroviária? Esta é a entrada da estação de metrô. Como podem ver aqui, entra e desce. Então, tem um pouco de congestionamento, não de carros agora, mas de pessoas. Muitas pessoas precisam entrar e mais nas horas pico. Então, isso gera uma alta demanda em as linhas de metrô e na estação. O ano passado, o metrô de Londres fez 150 anos. Então, são 150 anos que é uma infraestrutura que está um pouco velha. E qualquer melhora, para qualquer remodelação, vai ser muito cara. Não só porque é velha, mas porque agora é patrimônio histórico. Então, pensar em agrandar isso para dar espaço é muito difícil. Altos custos de reforma. E esta estação tem 3 linhas de metrô. Se pensamos em mudar e fazer uma reforma, vamos a impactar 3 linhas de metrô, que vai ser muito difícil dentro da cidade. Além disso, este era um pensamento que se tinha entre 2004 e 2005. Além disso, se estava pensando, nossa, 2012 vamos ter as Olimpíadas. Vai ser muito mais pessoas indo e vão a ir para essa rua a comprar alguma coisa. Então, temos um pouco de problemas em Londres. E só para pôr um pouco de mostrar um pouco para vocês, a Oxford Street é esta. E esta é a estação de Oxford Circus. Ninguém que conhece, as pessoas que não conhecem, vão. Ah, eu preciso ir para Oxford Street. Ah, eu chego a Oxford Circus. Só isso. Eu não me quero perder, eu não quero chegar para outro lugar, vou chegar lá. Então, mas se olhamos, temos mais outras estações. Tottenham Road, Piccadilly Circus, Bond Street. E se olhamos as distâncias, Bond Street fica a 540 metros, que são 7 minutos caminhando. O Piccadilly Circus fica a 925 metros, que são 12 minutos caminhando. E o Tottenham Court Road fica a 790 metros, que são 10 minutos caminhando. Então, tá, pois quem vai falar, nossa, eu não quero caminhar 12 minutos, mas temos que pensar, o objetivo das pessoas não é chegar na estação. O destino não é a estação, o destino é a rua. Alguma dessas, aqui é onde eles vêm as lojas, a visitar as lojas. Então, talvez não precisa caminhar 7 minutos de aqui, só precisa caminhar uns minutos e já chegou a uma loja. Então, pensando em isso, foi que se desenvolveu uma estratégia, uma medida de demanda de transporte. Ah, desculpa, só para mostrar as linhas de metrô, temos a Central Line, o Bakerloo Line e o Jubilee Line. Que o que fazia, se as pessoas querem chegar a Oxford Circus, vêm da zona leste e vão passar por este e vão continuar para descer aqui. Vêm do norte, vão passar por Bond Street, mudar para chegar a Oxford Circus. E se vêm de norte aqui, se vêm do sul, vão passar por Piccadilly para chegar lá. Então, temos todos esses deslocamentos que são innecessários. Então, a medida que se desenvolveu foi Londres Legível. É uma medida que começou a implementar em 2007, durante a temporada de Natal, que era onde mais tinha pessoas desplazando-se pela rua. Foi um projeto piloto de sistema de informação e navegação para pedestres. Essa foi uma iniciativa do Transport for London, que é a entidade que gestiona todo o transporte de Londres. Metrô, trem, ônibus, bicicleta e agora isso e táxis também, de pedestres. Essa iniciativa começou assim, com 123 pontos de informação em estas ruas que mostrei, Oxford Street e Regent Street. E a ideia era mostrar para as pessoas aonde estão e que encontram por aí perto e quanto tempo demora para chegar lá. Os resultados de esto fue, después de un año de implementación se comenzó a observar los resultados y vio que se reduce 16% en los tiempos de deslocamiento. Entonces las personas comenzaron a perderse menos y a ser mucho más eficientes llegando a donde precisaban llegar. En media, 40 personas paraban para olhar. Entonces no es solo turista perdido. Hay algunas personas que conocen, tienen familiaridad de la área, mas no saben bien dónde están, entonces solo para olhar y continuaban. Y de 2.400 personas entrevistadas, 85 falaron que era muy fácil entender el mapa y la información. Y 90% pidieron para se expandir para otras áreas donde ellos siempre tenían dificultades circulando por la ciudad. Durante las Olimpiadas, entonces, fue una de las principales medidas de gerenciamiento de la demanda. Y se comenzó con una campaña de Why not walk it? De por qué no caminar. Y se desenvolvieron 1.300 tótems por la ciudad, que son estos puntos de información. Se distribuyeron 6 millones de mapas de este tipo, que estaban enfocados en 11 estaciones chaves dentro de la ciudad, estaciones que unían los trenes con los metros y distribuían por la ciudad. Entonces, ahí él les estaba mostrando, no precisa entrar en el metro ahora, puede caminar y va a demorar este tiempo para se deslocar. Y también se usó parte de esta, TDM, medida, fue usar el Journey Planner, que antes de você viajar, planeje cómo se va a deslocar. Entonces, você só pone la información de para dónde va y cómo va y a dónde. De dónde comienza y dónde quiere llegar. Y aquí da información de cuánto demora de ónibus, de metro y a pie. Esta medida disminuyó a demanda en 30%. 30% de las personas mudaron su forma de se dislocar durante las Olimpiadas. Y, além de eso, ellos continuaron después de que acabaron las Olimpiadas. Mas uma coisa bem importante, não só isso, muito bem, fizeram uma coisa muito interessante, mas por que foi tão exitoso? Então, eu quisiera rescatar três coisas, tem muitos estudos, mas quisiera rescatar três coisas importantes. O primeiro, entender a demanda, entender por que as pessoas se estão deslocando. Quando se começou a olhar, se viu que 87% das pessoas que chegaram no Oxford Street, Oxford Circus, se deslocaban a pie, ellos no precisaban entrar más en un metro, nada, porque estaban pasando por las uvas, por las lojas. 40% de las personas solo ficaban en la rua principal, sabían que si voy reto, de ahí viro una otra principal, no me voy a perder. Ninguna tentaba entrar por las otras ruas para ver, para explorar la ciudad. Y se usaba este mapa de metro, era que se usaba de referencia para se deslocar. Y aquí, disculpa. Entonces, esa es una de las primeras cosas, que las personas están usando como las cosas erradas, no precisamos eso para nos deslocar. La segunda cosa interesante es analizar la oferta de transporte que estamos dando. Entonces, en Inglaterra tenemos esta, a Oyster Card, que es el equivalente a un billete único, mas tiene una diferencia. A Oyster Card, ele registra a origem, onde você entrou e aonde você saiu. Então, assim, com esse registro, você pode saber que 50% das viagens são feitas menos de 2 km em ônibus e que 5% dos deslocamentos totais dentro da rede são feitas em menos de 800 metros, que são 10 minutos a pé. Então, só sabendo isso, podemos, se mudamos isso, podemos até eliminar ese 5%. Este es como un ejemplo, estas son todas las estaciones de metro y se encontró que 109 de las viajes entre estaciones de metro son más rápidas a pie. Y solo para dar un ejemplo, tenemos aquí el Queensway y el Bayswater. Si usted está viendo de aquí y precisa ir para Bayswater, usted precisaría ir pasa pelo Queensway, ir a Notting Hill e trocar de linha para ir para Bezboa. Mas se você pegar um mapa e olhar, as estações ficam na mesma rua, a 220 metros de distância, e demoraria 4 minutos, que é muito mais rápido que ir de metrô. Então, só pensando assim, só começando a olhar os mapas, só tendo mapas que é que dê essa informação, desculpa, acabei o tempo, que dê informação ajuda a melhorar as pessoas. Agora, a terceira coisa foi por que se implementou, é como foi que se implementou, que atendeu a demanda. Este sistema de Londres Legível atendeu as necessidades das pessoas. A primeira pergunta que as pessoas fazem é: aonde estou? Você está aqui em Holborn. É a primeira pergunta. Informação clara e consistente. A segunda é: esta informação está feita em referência a uma pessoa, independentemente de onde fica, o norte ou sul. Você está em Holborn, se vai para frente, você vai a ir para a estação de Tottenham Road. Se você vai para lá, é Covent Garden. Se você vai para lá, vai para o University College London. Simples. Não precisa saber qual é a direita e a esquerda. É simples. A outra coisa que se fez, que é muito interessante, é foi baseada no tempo, não na distância. Não precisa falar, tem 2 quilômetros ou 1,5 quilômetros para chegar lá. Não. 5 minutos você vai estar lá, ou 10 minutos. Daí aí você tem uma ideia, ah, tá, 10 minutos me posso deslocar. E outra coisa importante foi a distância entre estes pontos de informação, se fez em 400 metros. Isto tem comprovado que é uma distância máxima, que as pessoas caminham até começar a pensar, estou na rua certa, já me passei a 400 metros, é onde você precisa algo que fale, sim, tudo bem, mais 1 minuto e já está lá. Só pensando em isso, foi que se enfocou esta estratégia. E só pensando rapidamente nos benefícios, isto se implementou em 2007, funcionou perfeitamente durante os Olímpicos e continua funcionando. Isto foi, ajudou na sociedade, porque agora Londres é uma cidade muito mais ativa, é muito mais acessível e é uma cidade onde as pessoas conhecem sua cidade. É muito mais seguro, tem mais pessoas na rua, muito mais seguro. E não são as ruas principais, mas as ruas pequenas. O comércio, se tem pessoas caminhando, ajuda a que as pessoas comprem por impulso. Então, o comércio melhorou bastante. A saúde, a Organização Mundial da Saúde recomenda 30 minutos para caminhar. Se você se desloca 10 minutos aqui, 15 minutos aqui, em um dia já fez esses 30 minutos, está ajudando para a sua saúde. O meio ambiente, se camina, não tem poluição. Mas para transporte, principalmente, se diminuiu o congestionamento das linhas de metrô, se economizaram em custos de reforma, não precisaram ter umas estações muito grandes, se eliminaram os impactos em os usuários, porque não precisou fechar a estação, não precisou mudar coisas, e se aumentou a qualidade e a imagem do sistema de transporte e das estações. Agora as pessoas veem completamente diferente o sistema de transporte. E agora outros projetos que se têm implementado em Toronto já começaram o Wayfinding Strategy, que é essa ideia da cidade, e até Bogotá também tem no centro histórico. Então, essa era tudo o que queria falar, só uma experiência da Inglaterra. E só rapidamente, a gente vai participar da Semana da Mobilidade, então vamos a ter um especialista que vai falar um pouco mais de demanda de transporte. Vai ser 23 de setembro, e se precisa mais informação, por favor, só me avisa. Obrigada.